E aí, agentes da Ordem, eu sou Stefano e estamos começando mais um OrdemCast. Hoje nós vamos ter um episódio um pouco diferente, né? Enquanto a gente estiver nesse ato, a gente vai criar alguns temas específicos para cada episódio. A gente tem recebido tanta pergunta dos nossos ouvintes, né? De vocês que estão acompanhando nosso podcast, que a gente resolveu fazer um episódio especial só respondendo as teorias que vocês nos enviam e falando um pouco sobre o que a gente está especulando sobre a série, né? Como sempre, eu tenho aqui comigo a Lavi, que está preparada para ler os e-mails dos nossos ouvintes. E aí, Lavi, como é que estamos?
Opa, tudo bom?
Tudo certo, então. Vamos direto para os e-mails, então. Qual que é a primeira dúvida que chegou para a gente aí?
Ok. A primeira dúvida foi da Paola Yasmin, que ela falou: Olá, acompanho vocês há pouco tempo e já admiro bastante o trabalho que fazem. Obrigada.
Muito obrigado.
Como não tenho muito contato com os fãs do RPG, sou tímida, é bom ouvir outras pessoas conversando sobre. Gostaria de saber o que vocês acham que é esse culto que invadiu a sede da Ordem. Se acham que tem relação direta com o Gal e eles de alguma forma rastrearam o pessoal que estava no orfanato, ou se é outro culto, já que o Nathaniel estava junto com eles e provavelmente foi por meio dele que eles chegaram lá. Sucesso com o podcast. Abraço.
Valeu, obrigado, Paola, pela pergunta. A minha opinião, a gente já conversou sobre isso em algum outro episódio, mas a minha opinião é talvez esteja um pouco fora da curva, assim, da maioria das pessoas. Eu acredito que aquele grupo que invadiu a sede da Ordem no final da temporada, né, nesse gancho que ficou para o retorno do RPG, eu acredito que eles não sejam nem a Ordem da Desconjuração, nem o Culto das Máscaras. Na minha opinião, esse grupo é o grupo do anfitrião. É a seita do anfitrião, né? Porque pelo que eu entendi, o que que aconteceu? O Kaiser encontrou aquele USB no orfanato e ele colocou o USB no computador dele. Eu até precisaria ter conferido de novo, mas se não me engano, quando ele colocou a USB no computador dele na ordem, apareceu aquele símbolo de energia, que é o símbolo desse grupo do anfitrião, né? Eles eram ocultistas que cultivavam essa parte, né, do sobrenatural. E apareceu o símbolo da energia, o que me faz relacionar com o culto do anfitrião, que é um culto totalmente focado na parte de energia e tal, né? Eles são aquela coisa do reality show que eles estão montando. Então, e o fato de eles estarem usando aquelas máscaras, o pessoal que estava lá com o anfitrião tava usando umas máscaras parecidas, eu associei diretamente com isso. Eu não sei por que, na minha cabeça, o culto das máscaras, eu penso mais como. Vou fazer uma referência aqui que talvez ninguém vá pegar, mas. Tem uma storyline do Batman em que existe a Corte das Corujas, que é um grupo de pessoas que vivem por trás dos panos, arquitetando Gotham, e eles usam umas máscaras de cerâmica, assim. E, tipo, eu não sei por que, desde o começo eu associei com uma coisa mais clássica, assim, né? Tipo, com as máscaras de cerâmica, com um pessoal um pouco mais sofisticado, assim, né? O Nathaniel era um cara todo arrumado e todo disciplinado, assim, né? Então, eu criei na minha cabeça esse lore, assim, né? De que o culto das máscaras era uma coisa um pouco mais arrumadinha, assim, digamos assim. O culto do anfitrião, ao contrário, eu achei. Eles eram mais sujos, eles eram meio engraxados, parece, assim, né? E na minha opinião, esse grupo que invadiu a sede da Ordem é o culto do anfitrião. O que que tu acha?
Olha, eu voto na ideia de que é o culto das máscaras. Então, eu acho que tem duas opções para eles terem ido para a sede da Ordem. Ou eles. Eu esqueci um pouco desse negócio do chip, então não sei, eles podem ter conseguido rastrear de alguma forma. Ou eles podem ter ido lá para tirar o Nathaniel de lá. E aí eles foram atrás de briga com o resto do pessoal. Então, até na Wiki, na verdade, eles colocaram como seita das máscaras. Não tá confirmado, mas. Não sei, tipo, por exemplo, eu tô olhando aqui a imagem que tem na Wiki. E o que parece ser o líder da seita das máscaras, ele tem meio que um símbolo na máscara na testa. E para mim, esse símbolo não parece com o símbolo do anfitrião. Pode ser que eu esteja confundindo as coisas, mas para mim não parece com o símbolo do anfitrião. Para mim, é bem mais provável que seja a seita das máscaras. E, tipo, eu sei que você já falou que o Selbit provavelmente destacou o Nathaniel porque ele é o único prisioneiro realmente que a gente conhece,
Isso.
mas como o Selbit falou, ah, o Nathaniel olha para você sorrindo. Pra mim parece que ele tava, tipo, satisfeito com alguma coisa. E pra mim, se ele tava meio que satisfeito naquela situação, eu acho que é porque o pessoal meio que foi lá pra resgatar ele. Eu acho que pode ter sido isso.
Pois é, eu vou te falar, assim, eu não tinha pegado a foto da Seita das Máscaras de novo para olhar, e realmente eles têm um visual um pouco diferente, né? Eles são mais parecidos com o negócio que eu falei, eles parecem com a Corte das Corujas do Batman, até um pouco, assim. Não tô dizendo que foi alguma referência, tô dizendo que eu fiz a conexão na minha cabeça, né? Na lógica do episódio, desde o começo, eu tinha associado com o culto do anfitrião, porque, na minha opinião, o anfitrião mesmo ele não foi pego, né? No final daquele episódio. Então, eu pra mim tinha ficado meio que como um gancho, assim, né? Que a gente iria retomar e a gente iria descobrir quem é esse cara, né? Eventualmente. Agora, e curioso uma coisa também, se vocês tiverem a oportunidade de pegar essa foto, dá pra ver que o líder é uma mulher, né? Ele tem
Sim, é uma mulher.
uma figura um pouco mais feminina. A gente acaba vendo tão rápido essas artes, né? Porque aparece por um segundo ali naquela animaçãozinha que mostrou eles, né? Com a Ivete de refém ali. Mas é bem legal de parar e dar uma olhada realmente na arte congelada, assim, né? Pra gente ver os detalhes da arte. Inclusive tá maravilhosa, como todas as artes do RPG. Mas eu agora olhando mesmo, eu tô um pouco menos convencido de que é o culto do anfitrião.
Não, eu tava olhando, eu achei curioso, a líder, ela usa uma bengala, parece uma bengala. Agora, não sei, agora esse negócio do anfitrião tá um pouco na minha cabeça agora. Você tá menos desconfiado e eu que tô um pouquinho mais desconfiado, sabe por quê? Porque, que tipo, lembra que a avó da Erin tava sumida? Eu sei que isso é um negócio meio doido. Mas lembra que quando eles foram no culto do anfitrião, a Erin ouviu a voz dela? Tipo,
Sim.
pode ser coisa só da cabeça dela.
Interessante.
Mas ó, é uma mulher segurando uma bengala. A postura dela tá um pouco curva, então eu penso que ela não consegue se apoiar sozinha. Talvez, não sei.
Eu tô percebendo outra coisa, desculpa te interromper. Eu gostei da tua teoria.
Vem na cabeça agora.
Eu tô percebendo que, pela arte, parece que a maioria das pessoas são mulheres. É como se fosse um culto só de mulheres, né?
Nossa, é verdade.
É, e aí interessante também, né? A gente não tinha ouvido falar de um grupo de mulheres, assim, né? Mas eu gostei da tua teoria. Eu acho que realmente aquilo não foi de graça. Eu acho que o fato de o episódio ser centrado na Eren e já ter esse gancho, né, com o fato da avó dela estar desaparecida e tal, e tipo, a gente sabe que a avó dela era uma pessoa que entendia muito sobre o sobrenatural, ela era, tipo, assim como o Sr. Veríssimo, um membro veterano da ordem, né? Eu acho que tem alguma coisa aí mesmo. Eu gostei do detalhe que tu pegou. Olha, é um tiro no escuro, mas eu gostei da tua teoria. Gostei da tua teoria.
É um tiro completamente no escuro. Assim, a minha desconfiança principal ainda é a seita das máscaras, porque eu acho que o estilo é diferente. Mas agora que eu reparei nesse detalhe da bengala e que eu lembrei da avó da Erin, agora eu não sei.
Bom, a gente vai ter que deixar assim, né? A gente vai descobrir isso quando o RPG voltar. Mas as nossas teorias ficariam nesse sentido, assim, né? De que é obviamente algum grupo organizado de ocultistas. A gente sabe que grupos de ocultistas é o que mais tem, né? Tipo, eles são vários grupos organizados. Eu até tava teorizando que existiriam, tipo, cinco grupos, entendeu? Como existem cinco lados do paranormal. Então, tipo assim, o anfitrião seguiria a energia, sabe? O culto das máscaras seguiria a morte, entendeu? Então, tipo, cada um deles seguiria um lado do paranormal, né? Daquele pentagrama do paranormal. E é como se fosse a desconjuração fosse o meio, assim, né? Seria o principal, sei lá, eu. Tipo, eu acho que a gente ainda vai ver muitos grupos organizados. Ah, tem o culto do medo também, né? Que são os
Tem
vilões
o culto do medo.
do jogo. Então, tipo, eu acho que é possível que o Sebo esteja organizando eles em grupos direcionados para cada um dos lados do paranormal, assim. Eu acho que, inclusive, seria bem legal. E a gente começaria a ver um pouco, talvez, a rusga que existe do lado dos ocultistas, né? De, tipo, deles não estarem se dando bem e tal. E aí tem algum tipo de conflito entre eles mesmo. Acho que seria muito legal de ver esse outro lado, assim, né? Desse universo.
Sim. Eu tô caçando aqui na Wiki pra ver se eu reconheço esse símbolo no braço. Eu achei. Aqui, ó. Parece que esse aí é um ritual de energia e conhecimento. Que parece com o símbolo de energia e conhecimento que tá aqui na Wiki. Então, parece que é alguma coisa do tipo.
A minha teoria continua de pé. Eu ainda continuo achando que é o grupo do anfitrião, mas eles estão todos adornados com máscaras e tal, então é possível que seja aceita as máscaras e aí tem essa conexão com o Nathaniel. Mas a verdade é que a gente não tem mesmo como saber.
É só esperar.
Outra dúvida que chegou pra gente é a seguinte: uma grande teoria da conspiração que veio por e-mail falando o seguinte. Olá, Lava Stefano, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem.
Tudo ótimo.
Me chamo Fernanda e mando esse e-mail com minha teoria com relação à letra V, com o número 5, e o que eu acho que pode ser essa relação. Não sei se minha teoria é muito boa, mas queria compartilhar. É, tudo é válido assim, né?
Sim, com certeza.
Aí ela manda um PDF pra gente que eu vou ler um pouco pra vocês aqui. Mas
PDF de duas
é uma
páginas.
coisa enorme, assim, com todas as pessoas que têm o nome ou sobrenome com a letra V, né? Aí tem o Sr. Veríssimo, o Dr. Virgulino, o Verrucht, Victor Hott, até a filha do Virgulino, Ana Vitória, os cinco guardiões, né, do Santo Berço.
Que todos têm V no nome. Eu não tinha reparado nisso.
É exato, uma curiosidade que eu mesmo não tinha prestado atenção. Aí tem a Ingrid e a Agatha, que são Volkmann, né? O sobrenome delas. E o Virgílio, que era o último cara que tinha habitado antes de entrar no corpo do Leonardo Gomes, né? Mas bem curioso, assim, né? Tipo, várias pessoas com o nome com a letra V. Só para terminar o PDF que ela nos enviou aqui, aí ela coloca várias instâncias do número 5 aparecendo no RPG, como os cinco guardiões do Santo Berço, né? Os cinco membros da equipe no Segredo da Floresta, que mesmo quando o Chris morreu, o Arthur entrou no lugar dele, então continuaram sendo cinco jogadores. Os cinco símbolos da desconjuração, né? Sangue, medo, energia e conhecimento. Aí ela coloca também, assim, os cinco novos jogadores da nova temporada, né? A Beatriz, Eren, Fernando, Luciano e Dante. E, por fim, ela coloca os cinco pontos que apareceram no mapa no episódio anfitrião, que são um ponto no sul, um ponto em São Paulo, o arquipélago da Europa e o Mato Grosso, né? São, tipo, várias localizações que formariam esses cinco, né? E também os símbolos, né? Todos os símbolos têm, assim, uma espécie de um V cortando, né? No meio do símbolo. Tipo, alguns têm, inclusive, vários Vs. Tem um V cortando o outro. É uma teoria muito, muito compreensiva, assim, né? Tipo, fica até difícil de dizer, ah, não, é só loucura e tal, porque é muita evidência de que tem alguma coisa por trás, assim. Ela até escreve no final do e-mail, assim, será que o V, os 5 e o V são ligados com o enfraquecimento da membrana? Eu acho que sim. Na minha opinião, quanto mais V e 5 estão ligados, mais a pessoa fica suscetível a perceber a membrana e tende a querer explorar o outro lado. Eu não sei, eu não sou tão liso assim, né? Eu não consigo entrar tão de cabeça nessas teorias de conspiração de que tudo está interligado, né? E todas as instâncias em que aparece a letra V estão conectadas com o número 5, e aí o número 5 aparece. Então, tipo, eu tenho muita dificuldade para acreditar que o Cellbit realmente desenhou o RPG assim, sabe? Que isso é uma coisa proposital e que em algum momento isso vai voltar, né? E vai aparecer, tipo, de uma maneira que vai fazer sentido pra gente. Mas o que que tu acha dessa teoria?
Ó, primeiro, o nome dela é Fernanda V, então já temos o V em todo lugar.
É verdade.
E segundo, a gente tá falando do Selby,
Sim.
que é uma pessoa extremamente, assim, ele é inteligente, ele gosta de fazer conexão com tudo. Então, eu definitivamente não acho que essas coisas foram, tipo, sem querer, porque é coincidência demais.
Sim.
Talvez algumas coisas tenham sido meio por acaso, tipo os cinco integrantes do Segredo na Floresta, os cinco protagonistas novos. Talvez isso tenha sido mais por acaso, porque são personagens e pelos personagens ele tem menos controle, porque não foi ele que fez. Mas o resto do universo, eu não duvido nada de que tem uma conexão ali no meio. Talvez não tenha nenhuma razão específica para ser justamente os cinco, justamente o V. Mas que não é coincidência, isso aí é um fato.
Pois é. Eu continuo na minha teoria que ele, em algum momento, percebeu uma coincidência de que ele tava colocando nome de muitos personagens com a letra V e resolveu manter a tradição, assim, né? Eu vou usar um exemplo que não tem absolutamente nada a ver com RPG, mas eu sou muito fã do Chespirito, o cara que criou Chaves, do Chapolin, né? E foi a mesma coisa, assim, né? Quando ele começou, ele foi chamado de Chespirito porque ele era como se fosse um Shakespeare pequeno, então em espanhol ficou Chespirito. E aí ele criou o personagem Chapolin, porque ele queria relacionar com um gafanhoto e tal, e Chavo, que em espanhol é garoto. E aí quando ele percebeu, ele tava sem querer colocando tudo com a letra CH. E aí ele abraçou isso, e todos os personagens que ele criou dali em diante começaram a usar CH, que em espanhol é uma letra só, né? E então, tipo, eu acho que às vezes essas pessoas, elas começam, elas percebem uma coincidência no trabalho delas, assim, uma constante, uma coisa meio subconsciente, talvez, que ele estivesse colocando, e ele resolveu abraçar isso, entendeu? E é óbvio que o sobrenome dos quatro membros dos cinco guardiões lá serem com V não pode ser uma coincidência, entendeu? Tipo, isso foi proposital, né? O Cebu tinha um cara de enigmas. Eu tenho certeza que ele pensa muito antes de criar o nome de um personagem e criar uma relação com o significado real daquele nome. Conhecendo a cabeça do Cellbit, assim, tipo, tudo tem meio que uma explicação, porque tudo meio que funciona como um enigma nas coisas dele, né? Então, eu acho que tem uma constante aí, realmente, dos nomes com a letra V. O número 5 eu já acho que talvez seja um pouco mais de coincidência mesmo. O número 5 é um pouco místico, na minha opinião, assim. Tipo, se eu realmente fosse criar alguma coisa, o pentagrama é uma coisa que tem traz dessa coisa meio esotérica, assim, né, pro RPG. Então eu acho que o fato de existirem 5 lados do paranormal, tipo, tá relacionado mais com essa coisa do pentagrama do que com o... do que com realmente a importância do número 5 relacionar isso com a letra V. Eu não sei, eu acredito que existe um pouco de coincidência e um pouco de do Cellbit abraçando essa coincidência e usando ela como uma, sabe, uma marca registrada do trabalho dele a essa altura.
Eu vou até deixar guardado aqui no meu computador, que se algum dia o Cellbit, sei lá, colocar a explicação, a gente já pode falar, ó, gente, a Fernanda tinha toda a teoria elaborada aqui. Agora o próximo, né, é do João Santo. Olá, Lavi. Olá, Stefano. Oi.
E aí?
Meu nome é John, ou João, se preferirem. Como estão? Também.
Estamos bem, sim. Obrigado por mandar o e-mail.
Bom, não sei se vocês viram, mas questionaram o Cellbit sobre a possibilidade dos jogadores voltarem em Santo Berço, Carpazinha. E a resposta dele foi, é um mundo RPG, os jogadores fazem o que quiserem. Seguindo essa lógica, vocês acham que, depois que a desconjuração for derrotada, tem alguma possibilidade do RPG continuar e não ter aquele ato de meses, igual foi nas últimas temporadas? Um grande abraço, sou um ouvinte semanal e estou adorando o programa. Obrigada.
Ah, obrigado por estar ouvindo, tá? Eu vou dizer a minha opinião pessoal sobre essa afirmação do Cellbit.
Pois fale.
Eu acho que ele quis dizer, na realidade... Não que os personagens podem, no próximo episódio, dizer ah, vamos pra Carpazinha, vamos pegar um avião e vamos direto pra Carpazinha. Eu não acredito que o Cellbit vai deixar isso acontecer. Porque o RPG é muito planejado pra ele deixar a coisa sair tão do controle dele, entendeu? O RPG tem uma história, ele não é à toa que ele é organizado em capítulos, assim, né? Cada episódio tem uma história, tem uma coisa meio fechada. Ele tem uma estrutura, assim, ele tem alguns temas... que ele gosta de bater em cada episódio. Então, eu não acredito que ele ia perder tanto assim o controle do RPG. Eu acho muito legal que ele dê essa liberdade pros jogadores. Isso é uma coisa totalmente de RPG, assim, né? Quando a gente pensa em Dungeons & Dragons, a gente pensa naqueles mapas desenhados e nas pessoas dizendo, ah, nós vamos pra cá agora, entendeu? E aí elas realmente vão. Mas esse RPG não tem como funcionar assim. Primeiro que assim, ó, tem arte pra ser criada, entendeu? Todos os lugares, agora, principalmente na Desconjuração, todos os lugares que eles frequentam têm uma arte. Tem a arte dos personagens pra eles criar. Ele não pode deixar simplesmente os personagens soltos no universo, entrando em qualquer lugar. Porque assim, ó, se eles disserem, vamos pra Carpazinha e ele não tiver as artes de Carpazinha, o que a gente vai ficar fazendo? Vai ficar vendo um nada, né, que nem era no começo da série. A gente vai ficar vendo ali uma coisa assim, sem arte nenhuma. E assim, e a história do RPG? Tipo, e o Gal, e a desconjuração? Cara, eu acho que existe um meio termo que o Savage deve estar querendo jogar. Eu acho que ele, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho percebido, ele tá muito melhor em dar liberdade pros personagens do que ele tava algum tempo atrás.
Uhum.
Eu percebi, por exemplo, que assim que eles entraram no Santo Berço, no Segredo da Floresta, ele tava restringindo bastante a liberdade dos personagens, tipo... Os episódios estavam super fechados pra fechar naquelas 4 horas, assim, sabe? E em nenhum momento eles tiveram liberdade de explorar o Santo Berço, que eu achei super estranho. Porque eu tenho certeza que o Selbit criou todo aquele universo e criou cada um daqueles personagens com uma personalidade diferente e coisas específicas pra eles interagirem ali. Mas eu percebi que, tipo, assiste os episódios do Santo Berço pra vocês verem. No começo do episódio, ele... cria um problema, mas ele nunca dá tempo para as pessoas explorarem, saírem, assim, sempre aparece algum NPC e puxa eles de volta para a história e manda eles fazerem isso, manda eles fazerem aquilo, ou cai à noite e eles são obrigados a se abrigar. Então, ele tava tendo muita dificuldade de dar essa liberdade para os personagens de realmente saírem e explorarem o mapa. Enquanto que agora eu tenho percebido que tá um pouco mais solto, assim, né? A gente teve aquele episódio no... foi todo na ordem, que realmente, tipo, tava bem solto, assim, sabe? O Sebut não tava fazendo pressão pra história seguir adiante, ele tava deixando eles meio que discutirem as coisas e encontrarem a história por si mesmos, assim. Então, isso eu já disse várias vezes, né? Ele é um ótimo mestre de RPG, ele tá cada vez melhor, na minha opinião, e ele tá ficando muito bom nisso, em deixar a história acontecer, mas ter um propósito. Dá liberdade para os jogadores de criarem a história junto, mas de ter um propósito, de ter um ponto para chegar. Porque, por exemplo, a gente viu nesse último episódio que existia uma ordem para que as coisas deveriam acontecer, entendeu? Então, eles estavam no orfanato, eles tinham que ir para a ordem para depois irem no enterro da Liz, para poderem voltar para o negócio, para as pessoas invadirem a ordem. Agora, imagina se eles deixassem simplesmente os jogadores não voltarem para a ordem. E o gancho, como é que ia ficar? E a invasão desse culto dentro da sede da Ordem, tipo, ia ter outro final, eu acho muito difícil, entendeu?
Uhum.
Eu acho que o Selbit tem, de alguma forma, preparado essas coisas meio, tipo, ah, e se os personagens derem a louca e fizerem uma coisa totalmente impensada? Pode acontecer, entendeu? Mas ele não vai deixar fugir muito da história que já tá sendo encaminhada, assim.
Sim, sim. Tipo, como é um RPG, tem que ter um equilíbrio entre liberdade e controle. Porque, igual você falou, se o pessoal simplesmente der a louca e decidir que vai voltar pra Carpazinha,
uhum.
A história atual, né, no caso que eles estão trabalhando agora, vai ficar meio confuso, vai ficar numa ordem meio confusa. E eu acho que se eles fossem voltar pra Carpazinha, seria caso eles tivessem um motivo concreto, caso eles precisassem voltar lá. O que eu, até agora, não acho que é o caso. Porque, tipo assim, o RPG é um negócio muito complicado. Eu acho que o Selby ficou meio travado no Santo Berço.
Uhum.
Porque eu acho que ele tinha muito medo das coisas saírem do controle, sabe? Provavelmente é uma insegurança dele, porque... eu penso, por exemplo, sabe o episódio do... que teve o Miguel, a Mariana e o Kenan?
Aham. Uhum.
Pois é, eles descobriram todos os segredos do Santo Berço, assim, em pouquíssimo tempo, em um episódio só. É óbvio que tava tudo escrito, mas eles descobriram bem mais rápido do que o pessoal, do que a equipe E. Então, se a equipe E tivesse seguido por um caminho mais simples, ou talvez, vamos supor, tivesse ido direto para conversar com o minerador para entrar nos minérios, e logo de cara descobrisse as joias pretas que matam o pessoal,
uhum.
E eles já descobrissem a conspiração desde já, ia pular muita coisa... ia sair de um controle e o Selbit não ia conseguir controlar. Então, eu acredito que ele tentou fazer isso porque ele tinha muito medo das coisas saírem demais do controle. Mas isso aí é com experiência. Agora ele já tá melhorando, né? Ele já tá deixando o pessoal explorar mais. Então, eu acho que é só uma consequência do aprendizado.
É, eu concordo. Eu acho que muito dessa coisa dele ter prendido eles no Santo Berço... porque até quando eles estavam em Carpazinha, eles tinham um pouco mais de liberdade de... realmente explorar a cidade, assim, né? Tipo, eles pegavam e, por exemplo, do nada, o César queria ir numa gráfica, sabe? É uma coisa totalmente aleatória. O Sebut nunca ia prever isso, né?
Uhum.
Então, eu acho que eles estavam tendo um pouco mais de liberdade, assim. Na Ordem Paranormal, realmente, eu acho que eles estavam muito fechados e não conseguiam sair muito daquela história, até porque também foi muito mais curto, né? Mas eu acho que o Santo Berço, a explicação que eu tenho pra mim é que ele tava com muito medo que eles realmente descobrissem tudo e aí estragar a surpresa da RPG. E esse é o maior medo do Selbit, né? É de que as surpresas que ele reservou pra mais adiante na história fossem arruinadas porque os jogadores foram mais longe do que ele tinha antecipado. Então, a explicação é um pouco essa. Agora, a outra pergunta que ele fez, assim, sobre a possibilidade do RPG continuar... Mas eu não acredito que o Selbit vai deixar o RPG continuar indefinidamente. Eu vi ele falando que essa temporada vai ser um pouco mais solta, assim, não vai ser tão uma história fechada como foi o Segredo da Floresta. Tipo, o Segredo da Floresta literalmente tem, tipo, um começo, meio e fim. Eu acho que com essa nova dinâmica meio que de game, né, de, tipo, deles conseguirem diferentes missões e de terem mais coisas pra explorar no universo da Ordem e tal... Eu acho que eles conseguiram... Eles têm mais, realmente, mais história pra explorar, assim. Mas eu tenho muita dificuldade de pensar que em algum momento eles vão matar o Gal e a temporada vai continuar, entendeu? Eu não acredito muito nisso. Inclusive, eu acho que o RPG se beneficia muito dos hiatos e das pausas.
Sim, sim, sim.
Pra concordo. Gente que assiste, é ruim, porque a gente quer ter o RPG toda semana, né? A gente gosta de assistir. Mas, né, qualquer série, qualquer coisa funciona assim, né? Aquela história planejada durante algum tempo. E depois é até bom que tu fique um tempo sem pra poder sentir falta, assim.
Ou reassistir.
Exato, ou reassistir, encontrar outros significados nas coisas. Mas eu, inclusive, eu tava tendo essa discussão ontem mesmo. Sobre como talvez a pausa pudesse ser um pouco até maior, assim, sabe? Pra gente poder realmente sentir falta do RPG. Porque, querendo ou não, a gente teve bastante RPG nesse último ano, né? A gente teve 3 temporadas do RPG em um ano. É bastante coisa, assim, né? Se o RPG fosse uma temporada de 24 episódios por ano, seria muito menos do que a gente gostaria. Mas eu consigo ver um valor sendo adicionado na coisa, sabe? A nossa expectativa pro RPG ia crescer muito mais. Pra nós, no podcast, ia ser péssimo, né? Porque a gente ia ter muito menos coisa pra cobrir. Mas eu acho que a gente tem que começar a valorizar esse tempo em que o RPG fica fora do ar, assim, sabe? Porque sentir falta de uma coisa também é bom, sabe? É bom pra gente que tá criando essa expectativa, assim. E é bom pro Selbit também, pra ele conseguir parar e pensar sobre a história e reorganizar as coisas, até pros jogadores, de repente... pra repensarem os personagens deles e pra dar tempo dos personagens viverem um pouco da vida deles, porque no fim, assim, o RPG acaba se passando num período muito pequeno, né? A desconjuração passou-se o quê? 2-3 dias no máximo até agora, né? Então, eu acho que é legal dar um pouco esse time jump, assim, né? Pra gente conseguir ver uma evolução um pouco dos personagens também e pra gente ter tempo de respirar um pouco dessa história, que ela é pesada demais pra acontecer tudo num tempo tão pequeno.
Eu consigo também ver o benefício dos hiatos. Uhum. E eu acho que eles sempre são importantes. Ainda mais que, por exemplo, sempre tem muitas perdas, né, ao longo do RPG. Gente morrendo, pessoas importantes, personagens. Personagens ou não, eles precisam de um tempo, sei lá, por exemplo, pra lidar com o luto.
Sim.
Porque enquanto eles estão ali no meio da história, eles não têm tempo pra fazer isso, porque sempre tem coisa nova pra fazer. Tipo, o Joey, por exemplo. O Joey, ele teve um tempinho pra processar a morte do Thiago, né? Mas agora ele também perdeu a Liz.
Sim.
Ele não vai ter tempo de viver o luto dele direito, igual, por exemplo, o Kaiser tava vivendo mais o luto do pai. Ele até criou a central em homenagem ao pai dele. Ele teve um pouquinho mais de tempo pra respirar e sentir o luto. O Joey, por exemplo, agora... Principalmente o Joey, né? Porque ele era bem mais próximo da Liz. Ele não vai ter esse tempo. E se... Amém, né? Se ele sobreviver até o final... um hiato seria bom pro personagem ter um tempo de respirar. Porque os personagens, eles... Querendo ou não, eles... Por mais que eles estejam num mundo... cheio de ocultismo e, querendo ou não, né, magia, fantasia, essas coisas mais obscuras, eles ainda estão num mundo real, eles ainda são pessoas normais, que... Normais entre aspas, né? Mas eles ainda estão num mundo... Tipo como se fosse o mundo que a gente tá vivendo agora. A única diferença é que tem um pouquinho mais de fantasia na história deles. Então, eles também têm suas próprias coisas pra fazer, eles também precisam de tempo pra... para sentir melhor as coisas, para descansar um pouco. Então, eu acho que o hiato é importante para todo mundo descansar. O hiato é importante para novas coisas serem pensadas, né? Para o Selbit poder descansar um pouco aquela cabeça de gênio maníaco dele. E às vezes ter ideias novas e escrevendo. E dá tempo para os personagens se desenvolverem também, porque, novamente usando o exemplo do Kaiser, ele deu uma desenvolvida muito interessante do hiato do Segredo da Floresta para a desconjuração. Ele adotou aquele novo nome dele, né, o Kaiser. Ele fez a tal inteligência artificial em homenagem ao pai dele, ele começou a fumar. Então, é um espaço interessante para os personagens desenvolverem sem que a gente saiba, e isso acrescenta muito na história depois, sabe?
Vamos partir então para a nossa última pergunta, que ela fala o seguinte: olá pessoal do OrdemCast, tudo bem?
Tudo bem. Opa, tudo bem.
Meu nome é Thaís e estou acompanhando o podcast de vocês há um pouco tempo, mas eu já estou adorando. Ah, muito obrigado.
Obrigada.
A minha teoria pergunta é mais sobre o jogo de Enigma do Medo. Eu sei que ainda vai demorar a ficar pronto, mas tenho pensado bastante nisso. Por que vocês acham que o Sr. Veríssimo desapareceu? E como será que o Selbit vai relacionar isso com a temporada atual? É isso, obrigada. O que, que tu acha, Lavi?
Então, eu já me peguei pensando várias vezes sobre isso, porque eu tô muito ansiosa pro Enigma do Medo. Vai ser com certeza um dos melhores jogos assim, do mundo, do universo, pra sempre.
Ainda bem que as expectativas são bem temperadas, assim, né?
Porque, cara, é o Selbit, né, que querendo ou não, ele é muito inteligente, ele sabe o que ele tá fazendo. É uma equipe incrível que fez um jogo maravilhoso. É o Brasil, né? E é sempre bom a gente ter jogos bons aqui do Brasil.
É verdade.
É um negócio que foi inspirado no RPG e teve um apoio incrível da comunidade. É difícil não criar expectativa em relação ao Enigma do Medo. E, tipo assim, uma coisa que eu tenho certeza é, o Senhor Veríssimo não vai morrer em desconjuração.
É.
O Selbit não vai deixar, porque ele já, se não me engano, ele já falou, né? A gente já sabe que o Enigma do Medo se passa depois de Desconjuração.
Sim, ele se passa durante o lançamento do jogo, que vai ser em 2022, né?
Sim, sim. Você vê até que, por exemplo, no trailer, a Mia tá usando rituais de transcender. E o pessoal tá aprendendo a transcender agora. E como ela parece bem mais habituada, né, com isso, dá pra gente dizer que ela aprendeu. Então a gente tem certeza de que nem a Mia, nem o Lupe, nem o Senhor Veríssimo, provavelmente nem o Samuel, boa parte dos NPCs que estão ali, eles não vão morrer. E o que que acontece? Já que cada temporada meio que é um inimigo, assim, central, e no Enigma do Medo vai ser relacionado ao culto do medo, eu não acho que o Senhor Veríssimo foi sequestrado, sabe? Que eu não sei. O Senhor Veríssimo é o líder ali, cara. Eu acho que pra sequestrar ele já passou por muita coisa. Eu acho que pra ele ser sequestrado, assim, seria um bocado difícil. Essa é a minha opinião. Porque com a experiência que ele parece ter, eu acho meio difícil. Eu creio que eu já falei sobre isso antes. Eu acho que ele pode ter descoberto alguma coisa sobre o culto do medo. Tipo, talvez em alguma investigação pessoal dele, alguma coisa assim. E ele queria, talvez, tentar averiguar sozinho primeiro, talvez, porque como ele é... Eu sei que ele geralmente faz muitas coisas em grupo, mas como ele é um líder, às vezes um líder tem que agir sozinho pra descobrir algumas coisas sozinho e depois informar o resto do pessoal pra garantir que ninguém vai correr nenhum perigo desnecessário. Ainda mais que o Senhor Veríssimo tá com a filha dele ali no meio da equipe. Então eu acho que ele pode ter ido investigar alguma coisa sobre o culto do medo. E aí, quando ele foi investigar, ele pode ter descoberto alguma coisa. Talvez ele tenha meio que se perdido no meio do caminho. Que eu já comentei sobre isso. Eu acho que seria muito interessante se o Senhor Veríssimo mostrasse cada vez mais as suas fragilidades emocionais. Perder a sanidade, esse tipo de coisa. Então eu acho que ele vai atrás do culto do medo. E aí, talvez, quando ele vai atrás do culto do medo, aí que ele vai ser capturado, porque ele vai estar num lugar ali, talvez ele chegou lá meio despreparado, foi capturado, e aí a Mia e o Lupe vão atrás dele.
É, eu vou dizer a minha teoria. Vai mais ou menos com o que tu tá dizendo, assim. Eu acredito que... Pensa assim, vai ser um jogo que vai ser cumprido, assim. Eu não sei se vocês chegaram a jogar Lenda do Herói, Mas a Nendoron é um jogo bem compreensivo, assim. E eu imagino que o Enigma do Medo vai ser um jogo ainda maior. Eu acho que ele vai ser um jogo grande. Eu não sei se ele vai ser um jogo como... A Lendador é um jogo que tem, tipo, fases e mapas, assim, pela qual tu vai passando. Eu não sei se isso se encaixa muito no universo da Ordem. Talvez seja um jogo de mapa também. Mas eu imagino que vai ser um jogo mais de narrativo, assim. E eu acho que ele vai ser um jogo bastante comprido e que vai precisar de bastante cenários diferentes. Então, eu acredito que, digamos, da metade pro final do jogo, vai ter que ter um lugar totalmente diferente. E, na minha opinião, uma boa parte desse jogo vai se passar do outro lado da membrana. Eu acho que é um cenário muito legal. Eu acho que ele já deu um pouco a entender isso no teaser em que a gente que foi anunciada a dublagem do jogo, né? A gente vê, com a voz do Guilherme Briggs, e a gente vê como é que é, meio que um cenário meio infernal, assim, né? Com as criaturas...
Sim, sombrio.
Com os zumbis de sangue e tal na volta. Então eu acho que, na minha opinião... Se o senhor Veríssimo foi sequestrado, alguma coisa, de repente ele fez algum ritual, alguma coisa, ele tava, tipo, tentando resolver um caso antigo, sabe? Porque eu acho que tem a DLC dele, né? Vai ter ele vai ser um personagem jogável em algum momento. Então eu acho que vai casar um pouco com o passado dele, com alguma história de algum caso inconcluído dele, que a gente vai conseguir conhecer um pouco melhor. Eu poderia apostar que o Arnaldo Fritz vai estar nesse jogo de alguma maneira. Eu acho que vai ser muito legal de ver o relacionamento dos dois, assim. Então a gente vai ver um pouco, provavelmente, do passado do Sr. Veríssimo. E vai casar com esse caso que ele tá tentando resolver. E, na minha opinião, ele vai acabar indo ficar preso no outro lado da membrana. É uma coisa meio Inferno de Dante, que é uma obra que é bastante citada no RPG.
Sim.
Mas eu acho que vai ser, na minha opinião, essas vão ser as circunstâncias, mais ou menos, do desaparecimento do Sr. Veríssimo. Agora, como é que isso vai se casar com a desconjuração? Essa é uma pergunta bem difícil de falar, né? O Sebo te falou que eles se passam dentro do mesmo universo, mas é possível que aconteça alguma coisa que, né, crie uma ruptura entre as duas histórias. Porque, por exemplo, se os personagens derem a louca e matarem o Sr. Veríssimo do nada, entendeu? Tipo, vai cagar toda a história do jogo, né? E aí não, ele não vai pegar e vai tirar o... Vai demitir o Guilherme Briggs porque os personagens fizeram uma merda dentro do RPG. Acho muito difícil, né? Uma coisa que ele já disse, que é uma curiosidade bem interessante, é que a DLC do Segredo na Floresta já vai ser um pouco diferente do que a gente viu no RPG. Porque a perspectiva do jogador provavelmente vai ser um pouco diferente. Eu não sei se tu vai realmente jogar com a Mia nessa parte, como é que vai ser, né? Ou se tu vai jogar com os personagens do Segredo na Floresta. Mas acho que vai ser um pouco diferente, porque, enfim, vai ter alguns ajustes, assim, porque o RPG não funciona necessariamente como um game, né?
E também porque, por exemplo, o Selbit não pode esperar o resultado da desconjuração pra poder trabalhar no jogo.
Exatamente.
Porque, tipo, óbvio que as histórias vão estar conectadas, mas eu não acho que elas vão ser um negócio seguido um do outro, porque não tem como. O Selbit não pode simplesmente sentar e esperar. Não, 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 não. A equipe que eu contratei, parem. Vamos esperar o final da desconjuração pra gente conectar tudo. Não.
É.
Tem que ser um negócio mais separado. Eu acho que vai ser um negócio mais, tipo, Senhor Veríssimo, Mia e um restinho de pessoal ali que... aparecem na desconjuração, mas não tão ligados, assim, demais na temporada. Porque senão vai ficar muito bagunçado e vai atrapalhar a história, sabe? Vai ser tipo... Como é que eu explico? Eu vejo o Enigma do Medo meio que como uma espécie de OVA, sabe? Uma história... Uma história, tipo, que é importante pra história principal, mas ela meio que tá acontecendo um pouquinho separadamente do que tá acontecendo ali. Eu vejo dessa forma.
Eu não quero entrar muito no assunto do Enigma do Medo, porque a gente tem que fazer um podcast especial falando só sobre isso. Mas uma coisa só que eu queria falar é que eu acho que não dá pra esperar que os personagens do RPG apareçam com um grande protagonismo no jogo principal, pelo menos. Vai ter a DLC do Segredo na Floresta e vai ter a DLC da Desconjuração. Mas eu acho que no máximo o que vai acontecer no jogo principal, que vai ser o que vai sair primeiro, é tu encontrar, entendeu? Tu tá andando pela ordem, tu encontrar a Beatriz, entendeu? E tu, sabe? Ou tu vai na sala de pesquisas pra conversar com o Samuel e o Kaiser tá lá, entendeu? E ele tem uma ou duas falas. Mas não é, tipo, Ele não vai te acompanhar na aventura, não vai ser, tipo, um personagem realmente importante no jogo.
É, mas, tipo, a gente nem sabe se ele vai estar vivo, porque... Exato,
é verdade, é verdade.
Se o Enigma do Medo passa 2 anos depois, pode ser que até lá o Kaiser não esteja vivo. Tem que olhar essa possibilidade. É. Então, eu não acho que o Selbit vai incluir nenhum protagonista atualmente. Porque a gente não sabe se eles vão estar vivos até lá. Eu acho que vai ser mais esses side characters, tipo... O próprio Samuel, a Mia. Eu acho que vai ser mais isso pra não bagunçar muito a ordem e a história canônica, uhum, sabe?
Verdade. É por isso, inclusive, que esses personagens não saem de dentro da base da ordem. Porque...
Sim, sim. Pra eles não morrerem.
Se vai que acontece alguma coisa e eles morrem. Por exemplo, Tristan. Tristan é um personagem meio... Que é um personagem do mestre, mas ele é um personagem meio descartável. Dá pra ver que ele não vai ser um personagem muito importante do Enigma do Medo. Porque no segundo episódio do RPG ele poderia ter morrido. Então, tipo...
Sim, sim.
Por aí tu já vê como é que funcionam essas maquinações, assim, né? Que é o que a gente tem que tentar entender, é que o Selbit tá ocupado com todas essas coisas ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Ele tá fazendo esse jogo e ao mesmo tempo ele tá programando o RPG e... Nossa, que bom que o RPG continua existindo, apesar dele estar super ocupado com as streams dele... E com a programação desse jogo e tal, né? Ainda bem que ele continua tendo prazer em mestrar, em apresentar essa história pra gente, né? Mas
sim.
A gente tem que pensar também que ele tá o tempo todo envolvido nesse jogo, que é o maior projeto da vida dele, afinal de contas. Ele tá... É uma pessoa que é completamente obcecada por games e finalmente tá tendo a oportunidade de trabalhar em um... Né, e fazer...
Com a Domativa, cara.
Que é um exato com uma grande empresa, uma empresa incrível de games. Ou seja, não vai ser um projeto que vai ser feito de qualquer maneira, assim. Vai ser um projeto muito bem construído, assim. Então, eu acho que a gente tá tudo muito ansioso pra ver esse jogo. Acho que a comunidade toda tá, né... A cada notícia, a cada coisa que a gente vê, a gente já fica totalmente empolvorosa.
Eufórico.
Assim. É, exato. Então, ainda bem que a gente tem um RPG meio que pra nos manter com as coisas desse universo, mas acho que o jogo vai ser um grande evento na história, né, desse fandom, assim. A hora que sair esse jogo, nosso mundo vai parar.
Cara, vai ser incrível, tipo, na história do Brasil, cara, porque, poxa...
Loucura, né? Bom, eu acho que é isso, né?
Uhum.
A gente só queria fazer esse episódio pra... Ler um pouco das teorias de vocês e discutir algumas coisas pendentes da desconjuração e da série em geral. Não esqueçam que, para a gente ler as teorias de vocês, vocês têm que nos enviar para o ordemcast@gmail.com. Vocês podem nos seguir no Twitter, no @ordemcast. Todos os comentários de vocês são muito bem recebidos pela gente. A gente adora ler o que vocês falam.
Muito obrigado.
Muito obrigado por estar fazendo esse podcast acontecer. A gente não estaria aqui se vocês não estivessem aí nos escutando. Obrigado, Lavi, por estar aqui mais uma semana comigo.
Eu que agradeço.
E fiquem bem, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio especial do podcast, em que a gente vai debater algum tema em específico e de repente tem algum convidado aí, né? Tem várias coisas que a gente está programando que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ok?
Uhum.
Valeu, tchau!
Falou.